Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva. Estamos consigo sempre às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas, e hoje a equipa está reunida ao completo. Pois é, é a primeira emissão 24-25 com toda a equipa. Bom, também só houve uma, é verdade. Esta é a segunda e, portanto, estamos todos aqui para si durante as próximas duas horas. Vamos falar de muito futebol com o regresso da Liga dos Campeões num novo formato. Vamos falar um bocadinho também da Liga Portuguesa e também desse jogo de ontem, derby do Minho, um dos derbys do Minho, o Vitória-Braga, ou Braga-Vitória neste caso, com o Ferro Anand dentro de alguns instantes. Falaremos também do Créteil, que está em grande forma no Championnat National 2, com o Rui Pataca, o diretor-geral. Falaremos ainda de futsal, com o Mundial que começou. Portugal já venceu hoje o Panamá por 10-1. Teremos Tomás Reis, jogador do UGS Toulouse, da nossa companhia, e teremos também a conferência de imprensa de Ruben Amorim, para além de uma pequena reportagem em torno do jogo de sábado entre o Paris Saint-Germain e o Brest, com declarações de Li Kang-in, Matias Pereira, Laje. Tudo para si nas próximas duas horas, entre outros assuntos. Para já, vamos então saudar toda a gente, começando pelo Armindo Faria. Olá, Armindo, boa noite.
Olá, Manuel, boa noite a todos.
Viagem boa, tudo bem?
Tudo bem. Uma vez que não tivemos trânsito no periférico.
Pois. É verdade, muito bem. Olá, Marco, tudo bem? Bem-vindo ao estúdio, bom regresso ao estúdio.
Exatamente, após ter estado longe.
Este ano, não sei porquê.
O Marco que se fartou de trabalhar, o Marco realmente andou aí por todo lado.
Não, como diz o outro, isto não é trabalho, isto é prazer.
também, se não fosse prazer também se calhar não fazias tanto que fazes. O Marco que acompanhou os Jogos Olímpicos, acompanhou também os Paralímpicos, andou aí a trabalhar para a RFI, para o Jornal Record e também um bocadinho para a Rádio Alfa já agora. Bem-vindo, Marco, e espero que tenhas passado. Quando é que são as férias? Para a semana?
Exato.
As férias pequenininhas?
Sim, ir um bocadinho a Portugal para
molhar
uns pastéis de nata.
Outra vez?
Molhar o pezinho de água.
Molhar o pezinho também, mas é só molhar, porque as temperaturas estão a começar a baixar e o Atlântico é fresquinho. E vamos também seguir o Guianense. Não esquecer, o Guianense que começou este campeonato, mais ou menos.
Está na Liga 3 já agora, não é?
Sim, não. Está no Campeonato de Portugal.
A quarta divisão, sim.
E de lembrar que este fim de semana é taça. E o Vianense recebe o Portimonense, clube da segunda divisão.
Da segunda liga, pois agora deixou.
Henrique, meu super. Segunda liga, meu super, como se chama.
Vais seguir algum clube, tu também, já agora? Olá, boa noite, Henrique.
Ótimo, 6 estrelas, sim.
Gostas do teu Paris?
Do qual? Da cidade, sim.
Da cidade?
Sim, depois dos Jogos Olímpicos fica mais giro.
Sim, ficaste mais bonito, mais orgulhoso.
Depois daquele hino nacional que cantámos.
Muito bem. Vamos então falar um bocadinho do... Sim, estava a falar do quê?
Já é passado.
Do hino nacional.
Ah, do hino nacional do...
Cantado pelo aquele famoso cantor Henrique Mendes.
Não tenho. Já é passado, como diz o Henrique. Vamos falar da Liga Francesa. O Ferro Anand já está na nossa companhia. Vamos virar então as atenções para o futebol francês. Ele foi titular com o Angers no primeiro ponto da equipa do Angers na Primeira Liga. O Ferro Anand que descobre então esta Primeira Liga Francesa de futebol, depois de um périplo por Portugal, Leixões, Braga, Moreirense, Belenenses e Vitória
Sporting,
para além de outros clubes, exemplo, o Lierse na Bélgica, o Strøm Godset da Noruega, o Sandgal da Suíça. Olá, Florence, ça va? Como é que estás?
Está tudo bem, e contigo?
Sim, tudo bem. Florence, bem-vindo à tribuna.
Mais uma vez.
É isso, mais uma vez.
Obrigado por me receber.
Na realidade, nós queríamos que tu falasses do Vitória Braga.
Não,
queríamos desses ali.
Já passou.
Umas palmadinhas no Armindo. Mas para já vamos falar um bocadinho do pontinho, do Angers, importante, frente ao Estrasburgo, se eu não estou em erro, não é?
Estrasburgo.
Sim.
Florent, como é que foi esse jogo? Primeira titularização também, não é?
Sim, foi a primeira titularização para mim. Foi um jogo complicado, é sempre um jogo complicado na primeira, de qualquer forma, mas pronto, correu mais ou menos bem para a equipa, conseguimos o primeiro ponto, agora pronto, e continuar a trabalhar para conseguir a primeira vitória, o próximo jogo.
E tu, em relação a esta Primeira Liga Francesa, também estás a descobrir um bocadinho, não é, o teu campeonato, O que é que te parece? Feliz, suponho, não é, Florent? É também o realizar de um projeto, de um sonho, não sei, jogar na Primeira Liga Francesa?
Sim, sim, como eu já tinha dito, eu regressei para a França para ter esse objetivo de jogar na Primeira. Pronto, eu consegui aos 34 anos, ótimo para mim. É um campeonato muito complicado. Estamos a ver a diferença entre a Primeira e a Segunda. A Primeira tem muito mais qualidade. Se faremos um passo ou se faremos qualquer coisa, é sempre uma oportunidade de gol para outra equipe. Nós vimos isso nos quatro primeiros jogos.
Bem, e também é diferente a nível de cifrões, de zeros?
Falar de dinheiro.
Não.
também é um bocadinho diferente.
Para mim não mudou nada. Eu fiquei exatamente igual. Mas pronto, isso não... Sinceramente, com a minha idade, não vou dizer que não é o mais importante, mas a minha decisão de ficar no Angers, porque só tinha um ano de contrato e eu renovei esse ano, a decisão foi mesmo para jogar na Primeira.
A Arábia Saudita está a chamar por ti, não te preocupes.
Infelizmente, não recebi nenhuma chamada. Senão ia passar duas vezes, por acaso.
Sim, mas justamente temos de falar um pouco deste verão um pouco maluca, finalmente, que viveu o Florent, não? É que ele tinha posto nas redes sociais então a despedida ao clube de Angers, a ter obrigado depois então, dos festejos da subida e tudo, e poucos dias depois houve aquela boa surpresa de finalmente o Angers pensar guardar o Flo. Justamente, Flo, como é que viveste aquele momento, a despedida do lado?
C'était pas un coup de pression, là, par hasard?
Não, infelizmente não foi. Mas, pronto, quando eu fiz essa mensagem de despedida, porque era mesmo, o diretor não falou comigo, mas mandou mensagem mesmo a despedir, a desejar boa sorte para o novo projeto que ia encontrar. E pronto, fui mesmo sincero na mensagem, porque acho que foi um bom ano para mim e queria agradecer ao clube e aos adeptos. Depois, pronto, entretanto, o diretor falou comigo assim para falar e pronto, os dois conseguimos chegar a um acordo que era, vamos dizer, vantajoso para as duas partes e pronto.
Porque o mais lindo nesta história é que no ano passado da temporada o Flo, claro que teve que agarrar o lugar e quando no final o Angers estava mesmo naquela luta para subir, ele conseguiu fazer passos decisivos, golos decisivos, quer dizer que ele foi um homem decisivo e para os adeptos, ele já agarrou o coração e tem um carinho agora especial, imagino, para os adeptos, e os adeptos também têm um carinho para ele, por isso é uma, talvez em termos de comunicação, em termos de imagem, era muito importante de ficar com o Flo. Não sei se me engano, mas talvez.
Sim, sim, sim. Também o clube tinha falado antes da subida que queria renovar comigo, só que não sabia se ia ser na Primeira ou na Segunda. Mas claro que eu recebi muita mensagem também dos adeptos. A Primeira a me desejar boa sorte e a Segunda a ficar feliz para eu ficar no clube mais um ano.
Bom, agora estás na Primeira Divisão, falaste um pouco do nível, a dizer que é, claro, é mais rápido, é mais forte e tudo, mas com a tua experiência e das tuas recordações também tens das competições europeias, a que nível metes esta Liga 1?
A Liga 1 para mim é, como eu já tinha dito, é um dos 5 melhores campeonatos da Europa. Agora, claro, comparar com a Europa Liga é diferente, não é o mesmo nível. Tipo, eu joguei contra o Arsenal, contra o Frankfurt, são mesmo uma equipa top europeu, é diferente para já. Também joguei contra o Lens, contra o Lille, mas era os primeiros jogos da época, acho que ainda não estão bem lançados, mas menos, acho que o nível é mesmo forte, ainda para eu falei do Lille e do Lens, vão jogar as competições europeias, portanto são mesmo grandes equipas da França. E eu acho que a França tem um bom campeonato. Agora, pronto, tem esse problema dos direitos da televisão que faz que o campeonato francês é um bocadinho, vamos dizer, um bocadinho em perigo a nível financeiro, mas espero que vai mudar rapidamente.
Isto é por causa do Angers. O Angers sobe e de repente os direitos vão explodir e já ninguém quer do campeonato.
Pode ser isso, espero que não, mas olha, atrás do Angers, o Angers está mal por causa desse negócio da televisão, infelizmente.
E Florent, para quando então a primeira vitória? Vamos lá.
Olha, espero que a próxima semana o derby contra o Nantes ia ser um bom jogo para começar uma primeira vitória.
E mesmo assim, vocês estão... Sim, enfim, continuo.
Sim, porque senão é a próxima semana, depois vai ser complicado. Depois vamos a Marseille e lá não vai ser tão simples ganhar lá.
Mas justamente na vossa cabeça, vocês estavam preparados logo de início a dizer, ok... Não vai ser como o ano passado, desta vez é, cara, a manutenção e a luta tem que ser logo de início, mas também pode ser mais complicado do que nós pensamos.
Sim, nós desde o início sabíamos que íamos jogar para não deixar, lutar para não deixar. E depois, quando vimos o início do campeonato contra Lens, Lille, Nice, que são equipas com muita ambição nesse campeonato, nós sabíamos que ia ser muito complicado o início do campeonato, mas também sabíamos que depois desses três jogos íamos ter dois jogos que vamos dizer que era um pouquinho mais do nosso campeonato e contra essas equipas que nós temos de ganhar pontos.
Florent, em que jogo podemos apostar então, para aqueles que gostam de apostar? Contra o Nantes ou contra o Reims?
Olha, é melhor não apostar. Sinceramente, eu acho que o melhor é contra o Nantes, mas essa é a minha opinião.
Mas é um verdadeiro derby? No sentido em que as pessoas aí em Angers consideram mesmo um derby, estão mesmo até a falar com todos os jogadores, contigo, a dizer, tens que ganhar esse jogo porque é um derby, ou não é tanto derby?
Não é tanto derby, é derby porque pronto, são duas equipas muito, muito perto, acho que tem 100 km de distância. Mas o verdadeiro derby do Angers contra Laval.
Quer dizer que não é tipo Braga Guimarães e ganha o Guimarães?
Não. Isso é mesmo o meu derby. É o Vitória, e sempre será o Vitória.
Precisamente ficou aqui a boa deixa do Marco para continuarmos a falar um bocadinho desse derby de ontem. Não sei se tiveste a oportunidade de ver ou não, o facto é que o Vitória venceu por 2-0. Não sei se viste, Florent.
Não, felizmente estava num avião ao regresso do Strasbourg e não consegui ver.
Ele joga futebol ainda.
O jogo. Infelizmente, porque queria mesmo ver o jogo. Ainda pior, depois de saber o resultado, queria ver ainda mais o jogo, mais pronto.
Isto é replay.
Não vi, mas...
Ainda não viste nada, então?
Não vi nada, eu vou tentar ver na Sport TV.
Se podes falar da expulsão e mais alguma coisa, mas posso. Se já não posso falar contigo sobre isso.
Desculpa, sinceramente não posso falar contigo sobre isso. Só sei que o Vitória ganhou e eu fico muito feliz com isso.
Pois, vou dizer ao Salvador isso tudo. Diz-me uma coisa, já que jogaste em Portugal e jogaste em França, qual é, achas que há muita diferença em relação aos dois campeonatos?
Sim, eu acho que há uma diferença grande entre o campeonato francês e o campeonato português. Já primeiro, o campeonato português, como nós sabemos, há 4, 5 grandes equipas que lutam para os primeiros lugares.
4.
Na França. Como?
4.
Eu acho que o Vitória não está longe. Vamos dizer isso. E na França, pronto, tem o PSG que está mesmo acima de tudo, mas depois acho que o nível entre o segundo e o décimo é mais ou menos igual. Né? Estamos a ver sempre equipas que conseguem sair do chapéu, como o Brest o ano passado. E pronto, eu acho que também em Portugal eles apostam muito na formação, vemos muito melhor de sair. Que vão tipo para o PSG, estou a me lembrar do João Neves. E pronto, eu acho que em França tem mais poder financeiro para comprar esses jogadores e ter um campeonato um pouquinho mais equilibrado.
Mas como já viste o Lille jogar e também tem esse jogo Sporting Lille, acreditas que o Sporting pode estar acima do Lille ou são equivalentes? O campeão de Portugal é equivalente ao... quarto
sim,
de França.
Eu acho que sim. Eu acho que o Sporting e o Lille têm mais ou menos o mesmo nível. Acho que vai ser um bom jogo, um grande jogo.
Podes apostar na vitória do Sporting 3-0.
Mas é lá que ia chegar. Para mim é um jogo assim, eu não consigo apostar a dizer sim, o Sporting vai ganhar ou o Lille vai ganhar. Para mim são duas equipas de um nível similar.
E que tu viste o Lille este ano? Gostaste do estilo da equipa? Que já pensas que uma equipa já tem o... Está a Rudi, está acostumada a jogar juntos?
Eu vi o Lille o ano passado com o Paulo Fonseca e eu acho que era uma equipa muito, muito equilibrada o ano passado. Acho que esse ano vai jogar com três centrais. Eles ainda não estão bem familiarizados com essa tática. É uma boa equipa, tem muito bom jogador, mas eu acho que ainda não estão confortáveis nesse sistema.
Muito bem, vamos continuar a falar da Liga dos Campeões. Quando o Angers não chegar, também falaremos do Angers. Mas para já está lá o resto, não é muito longe. Não, Florent, e a tua opinião realmente em relação às outras equipas? Bom, já falámos um bocadinho do Lille com o Sporting e as outras equipas francesas. O que é que o PSG pode ir longe ou não?
Sim, o que está a esperar é que o PSG vai longe. Isso é o habitual, vamos dizer, mas eu acho que o Brest vai ser muito complicado, infelizmente. Isso, já está na Liga dos Campeões para um clube assim é muito
Brest,
bom.
O Brest é das equipas menos cotadas da Liga dos Campeões este ano, né? Juntamente com o Sturm Graz, para aí.
Sim, mas é normal também. Não é uma equipa que normalmente está feita para estar na Liga dos Campeões. Portanto, é normal que vai ser muito complicado para eles, ainda pior com o sorteio, acho que vai ser complicado. Agora o Lille está, acho que está, pode fazer ir muito longe, não acredito, mas acho que pode não sei, sinceramente o Lille, e que eu, por acaso eu acho que pode ir um pouquinho mais longe, mas não vou chegar até o Chotago, isso não acredito. E depois é o Mônaco, é isso?
Sim.
Sim,
sim, por acaso eu acho que o Mônaco tem equipa também para ir longe. Mas, acho que sim.
Florent, tens a primeira fase em que os oito primeiros vão estar diretamente apurados para os oitavos, se eu me recordo bem.
Sim.
Nesses oito primeiros, quem é que vês do lado do português e francês?
O Paris, acho que pode estar.
Achas que pode estar aí algum português ou não? Vai ser complicado, não é?
Vai ser complicado. Eu acho que vai ser complicado. Mas a cena é que os clubes portugueses nas competições europeias conseguem sempre ter um bom resultado.
Eu acho que o Benfica vai conseguir.
Dos clubes franceses, o Benfica está complicado nesse momento. Não, acho mais que o Sporting pode conseguir algum bom resultado, por acaso.
Mas entre o 9º e o 24º, vejo os outros todos? Ou há um que vai ser eliminado logo na fase entre os franceses e os portugueses?
O francês já, o Brest vai estar eliminado, mas eu acho que o Monaco e o Lille vão ficar. Agora para os clubes portugueses, o Sporting de quase certeza que vai estar, é o Benfica que não sei, por acaso o Benfica está, como está a começar muito mal o campeonato, não sei como vão reagir na Liga dos Campeões.
E de quem do... Sim, acaba.
Não, vai.
De quem do Braga e do Guimarães vai ir mais longe nas competições europeias?
Olha que pergunta tu vais fazer.
E falta o Porto, então, nisso
e
tudo.
Falta o Porto na Liga Europa, exato.
Sim, é o Porto também que já fará, por acaso. O Porto acho que tem uma boa equipa também para ir entre o oitavo e o 16º.
Eu vejo o Porto nos 8 primeiros.
Sim. Depois acho que o Vitória consegue ir mais longe, mas não, mas sinceramente o Braga também tem boa equipa e acho que consegue fazer fazer a boa figura nas competições europeias.
O Florent não está a ser simpático contigo, Armin, já percebeste?
Não, não, não.
O Braga
não, mas
tem,
a,
Tenho agora o Lazio, aquilo... tenho a Roma por a frente, acho que vai ser complicadíssimo.
Sim, mas também é isso que estou a dizer. Depois, as equipas portuguesas conseguem sempre ter um bom resultado nas competições europeias. Eu, o Braga, mesmo assim, o meu coração para o Vitória, o Braga, sinceramente, consegue sempre ter um bom resultado. É por isso que eu acho que eles conseguem fazer uma boa figura também nas competições europeias.
E gostas desta nova fórmula?
Não percebo nada dessa nova fórmula, mas pronto.
Mas não gostas de ti por causa do número de jogos, do aumento do número de jogos?
Do único grupo?
Já é muito confuso.
Não é nada confuso.
Não.
Queres que eu te explique?
Não.
Eu explico-te, não é nada confuso.
Já vi a publicidade na Canal Plus, já tenho dó à cabeça, tenho que pá. Mas não, sinceramente... Pronto, também estou a dizer isso porque vai ser a primeira vez e... Estamos tão habituados
a primeira vez é sempre algo
primeira, é isso.
Pois com mais experiência aí já se dá melhor.
Olha, talvez vai correr muito bem e toda a gente vai dizer, olha, foi espetacular, que é sempre assim, mas vamos ver.
Florão, em todo caso, muito obrigado por teres vindo aqui à tribuna. Bom, não estás aqui connosco, mas já cá
nosso padrinho, há dois anos, ele está aqui connosco.
Conheces bem a rádio. Muito obrigado por ter estado mais uma vez connosco aqui. Um grande abraço para ti, felicidades, vamos continuar a acompanhar a tua carreira. E
não te esqueças, dia 30 de outubro, Taça da Liga, quartos de final entre Braga e Guimarães. Taça. Já está previsto.
Esse aí vai ser bonito outra vez.
Florão, grande abraço para ti.
Obrigado.
Eu que agradeço, obrigado. Obrigado, Florão, na nossa companhia, ele que é jogador do Onze e já passou muitos anos por Portugal.
E tem o coração no Vitória.
Normal.
Vamos.
Porque é normal?
Porque ele a conheceu.
Conheceu a mulher dele, não é?
A esposa dela de Guimarães.
Sim. Vamos ver se temos aqui uma surpresa para o Armindo Faria também. É um jogador do Braga.
Do Braga ou do Guimarães?
Olá, Tiago.
Olá, boa noite, está tudo bem?
Olá. Essa é mesmo uma surpresa.
Quero desde já mandar um abraço a toda a gente, em especial ao Armindo.
Dou-te um abraço, apertado, não há problemas. Dou-te um abraço que está perto do pescoço. Estou a brincar.
Fala o adepto bracarense agora.
Fala tudo através do futebol. Estou a brincar.
Estou a brincar.
Vocês mereceram ganhar, não é?
Ele viu o jogo. De certeza absoluta que ele viu o jogo.
Vi o jogo ontem e voltei a ver o jogo hoje.
Se fosse o resultado ao contrário,
então,
não.
Então, olha, podes explicar ali ao Armindo aquele lance vermelho.
Acho que aquilo não era cartão vermelho para os dois.
Para os dois? Sim. Não, para mim. Eu muito. Agora, fora. Fora ser adepto do Vitória ou não ser. Paulo, o lance para mim, à primeira vista, parece-me falta do defesa do Braga.
Não, quem é que faz o primeiro agarrão? Quem é que agarra primeiro?
Pá, no meu ponto de vista, o jogador do Braga, ao falhar a bola, a primeira reação que ele tenha é tentar-me deixar com o Nelson de Oliveira passe. E ao tentar-me deixar passar...
Vistes mal o jogo, então? Porque quem tinha a bola era o defesa do Braga. E o Nelson Oliveira, para conseguir apanhar a bola, agarrou o jogador do Braga. E ele passa à frente, mas depois o Braga passou à frente, ficando ele travou, e ele passou por cima dele.
Foi um passar à frente do outro, passa à frente.
E travou. Travando mão.
O cartão não foi por causa disso. O cartão foi porque eles depois pegaram-se um com o outro. E foi cabeça contra cabeça. Não, mas... Por isso acho que nesse caso era o cartão aos dois.
Não, isso os dois, num ponto de vista, ou ele marca falta contra o Vitória, ou marca falta e expulsa. Eu acho que ele aí também tentou não estragar o jogo muito logo nesse lance.
Ele fartou-se estragar o jogo durante o jogo todo?
Não, sim, mas é sempre um jogo complicado. Agora, se esperava mais de um Braga a jogar em casa, mais.
A nível de futebol, sim, o Guimarães jogou muito melhor.
Sim, pá, e mesmo o Vitória não fez um jogo por aí além. Eu acho que conseguiu foi gerir bem os momentos do jogo e apesar do Braga não estar a passar a melhor fase, mas tem jogadores para isso e as individualidades do Braga podem a qualquer momento fazer a diferença. E ontem não aconteceu isso, não apareceu Zalazar, que é um jogador que está num ponto bom.
Mas estás por que não apareceu mais? Porque ele apanhou o cartão amarelo logo os primeiros minutos. Depois tinha medo de arriscar e ser expulso.
Não, mas em termos de jogo, esperava um jogo melhor. muito sinceramente, em termos de adeptos, esperava um jogo melhor, mas agora, obviamente, que fiquei contente com o resultado e a mesma exibição foi uma exibição segura da parte do Vitória.
Sim, sim.
E depois da expulsão, é normal que o jogo se torne mais fácil.
O Guimarães foi para lá e jogou muito bem, jogou com três centrais, e quer dizer que até cá jogava sempre com 5, 6 jogadores. O Andam cá estava a dizer que o Guimarães que começou a jogar com três defesas, sei quê, mas pelo contrário, no ataque o Guimarães ganhava sempre. Porque não, o que surpreendia ao Braga era no contra-ataque.
Sim, sim, mas o Vitória está com este treinador, tem uma ideia temos uma boa ideia de jogo, tem uma boa ideia de jogo. E acho que mesmo o jogar com o Nelson Oliveira na frente, o Nelson Oliveira dá muito trabalho às defesas contrárias, porque é um gajo que é muito combativo, é um jogador muito combativo e ali sozinho consegue muitas vezes conseguir segurar as defesas adversárias e esperar muitas vezes a aproximação do meio campo, do Tiago, do Caio, os jogadores rápidos. Mas está no Vitória tem uma equipa, acho que acima de tudo é uma equipa muito, muito com muita qualidade e além de ter um bom 11, tem ali peças que entram e que acrescentam e ajudam. E o Braga também o tem. Eu acho que nesta fase o Braga está, mesmo o próprio Carvalhal, está à procura ainda do Braga à madeira dele.
É verdade.
Acho que ainda não encontrou. Acho que ainda não encontrou. Agora, obviamente que é um clube que já vive de resultados no ontem. Não os tendo, torna-se mais complicado.
Mas este resultado frente ao Braga, estando para lhe dar confiança, porque o próximo jogo em casa, frente ao Porto, quer dizer, os dois estão com o segundo contra o terceiro, é claro.
Não, é bom porque ganhar o eterno rival é sempre bom e é sempre um motivo de ganhar uma confiança extra para o jogo ser vizinha com o Porto, porque muito sinceramente não é um Porto que dos últimos anos, não é uma equipa que me assuste muito. Obviamente vai ser sempre o Porto, vai ser sempre um jogo muito difícil, mas a jogar em Guimarães com os adeptos a apoiar e o ambiente em si que se torna ali no Dom Afonso Henriques, acho que parece que seja um bom jogo e não tenho a menor dúvida que o Vitória vai jogar para conquistar pontos e continuar esta fase boa de bom futebol, bons jogos e vitórias.
Diago, 30 segundos só para me falares um bocadinho do Sporting Lille amanhã na Liga dos Campeões, o que é que vai dar esse jogo?
Muito sinceramente espero que o Sporting ganhe, porque além de ser uma equipa portuguesa, é uma equipa que eu também gosto, que joga um bom futebol.
Antigo Sportingista que está a falar.
Não, mas acho que vai ser um bom desafio, e quero ver até que ponto este Lille vai, o que vai fazer perante uma equipa tão bem trabalhada e tão bem aliada, com ideias muito fortes. Mas espero e vou torcer com o Sporting conquiste 3 pontos.
Tiago, muito obrigado, grande abraço e até breve então.
Muito obrigado, um abraço para vocês aí na rádio e toda a gente esteja a ouvir aí em casa.
O Armin está a chorar, gostou dessa surpresa.
Um abraço.
Tiago Castro, jogador do Lusitanos de Samor, ele que já passou também por vários clubes em Portugal, nomeadamente pelo
Sporting Clube Portugal, para o Vitória, para o Leiria, para o Setúbal também, outro Vitória.
Quem também passou pelo Vitória, mas foi pelo Futebol Clube, acho eu. Rui, passaste pelo Vitória Futebol Clube, não foi?
Vitória Futebol Clube.
Sim?
Vitória de Setúbal.
Sim, Vitória Futebol Clube. Sim, sim, sim.
Exato,
passei. Está tudo bem, Rui, para estar com o diretor-geral do Carretei. Obrigado por estares connosco, Rui, mais uma vez. Da próxima vez tem que ser aqui em estúdio, senão nós não pagamos café da próxima vez.
É verdade. Eu peço desculpa, mas pronto, aproveito para mandar um abraço a todos os ouvintes da Rádio Alfa e todos os comentadores desportivos que estão sempre presentes na tribuna desportiva, mas para mim é um bocado difícil estar aí no...
Sim, sim.
Aí
muito difícil.
Até por... outra vez, pois, porque amanhã já estou aí.
Ah, até porque moras muito longe, exato. Olha, agora só agora, por não estares em estúdio, vou-te cortar. Vou-te fechar o microfone. Já voltamos, Rui. Dentro de 30 segundos tenho aqui só uma mensagem.
Tribuna Desportiva.
21h44, o Boa Vista está a ganhar na Amadora, uma bola a zero, ainda não é desta que o Estrela vai ganhar. Parece que o regresso do Nani não fez bem a estas cores do Estrela da Amadora. Foi só um pequeno desabafo. Rui, vamos lá então. Antes de falar da Liga dos Campeões e também do campeonato, um bocadinho do campeonato português, não sei se vamos ter tempo de falar isso tudo, só queria dar-te os parabéns pelo Carretei, que está de vento em popa, né? No Campeonato Nacional.
É verdade, estamos bem, começamos bem o campeonato, acabamos por conseguir navegar numa onda que nos favoreceu e espero que continue, né? Claro que não podemos estar aqui em Balneário, mas com os pés bem assentes na terra, vamos jogo após jogo tentar fazer um bom campeonato e partimos de início com imensas dificuldades.
E no próximo fim de semana temos aí o grande Thionville-Créteil.
Exato, temos Thionville-Créteil, um embate de lusitanos, pronto, que tem um gosto a menos a lusitano da nossa parte, né? Visto que perdemos essa veia lusitana desde que o nosso antigo presidente também saiu do clube. Uma nova era com novos objetivos, com adaptações, como todos os anos, mas pronto, acho que é o trabalho que ressai de cada um de nós e os resultados estão aí numa urgência também de uma equipa feita quase toda nova esta época, porque perdemos muitos jogadores e o objetivo também é esse, é dar visibilidade aos jogadores e os jogadores que vão para um campeonato superior, como foi o caso dos dois jogadores que foram para o Paris Atlético, outros jogadores que preferiram descer a divisão e recomeçar outro projeto, mas no meio disto tudo, pronto, tenho que agradecer a decisão tomada por todos aqueles que desistiram do projeto.
Oh, Rui, é sempre a mesma questão no início das temporadas, quais são os objetivos, quais são o que a equipa vai lutar para subir, o que é que se pode dizer...
A equipa não vai lutar para subir, ou seja, da maneira como a coisa foi apresentada este ano, com as dificuldades financeiras, o enquadramento da massa salarial da DNCG, pela Federação Francesa, com todas as dificuldades financeiras que o clube se depara desde 2018, desde o momento em que eu entrei no projeto. Agravaram-se e foi muito difícil. Partimos com uma base de 14, 15 jogadores no início da preparação e o objetivo era mesmo deixar três equipas para trás com a reforma dos campeonatos, com subvenções e apoios que não existem. Ou seja, hoje a Federação dá os mesmos apoios a todos os clubes, embora o campeonato tivesse reduzido e tenhamos menos clubes, mas o bolo da subvenção, o bolo dos apoios é o mesmo. Acabamos por ter mais exigências, cada vez mais exigências a nível da segurança, a nível da organização de jogos, a todos os níveis, e menos apoios, menos patrocínios, menos apoios da federação, menos apoios da mesma própria Câmara Municipal, pronto, está a baixar os apoios ao clube e é muito mais difícil numa divisão como esta ir em busca de patrocinadores e pessoas que acompanhem o clube e que parabenizem o projeto.
É um impacto ainda maior por causa também dos direitos também da Liga 1 e com o DAZN, porque com a WebBuffet, em princípio, há uma parte que vai ao nível amador, para quem não sabe, e conforme mais dinheiro tem a Liga 1, conforme esta parte é maior, desta vez é cada vez mais pequeno, por isso é a todos os níveis que está a ser poupado cada vez mais o dinheiro aqui em França.
Com certeza, é um efeito de cascada, vem de lá de cima para todos os clubes, e por isso é que existem muitos jogadores também com imensas dificuldades em encontrar clubes e projetos viáveis, e é nessa base que nós, pronto, tentamos vender o projeto, ou seja, boas condições de trabalho, embora os GPS continuem a ter falhas. O GPS já não são o que era, já começam a ter problemas e nós temos que investir cada vez mais em material técnico que nos dá estatísticas, que hoje em dia já não existem aqueles treinadores que têm aquele olfato, que têm o sentido de acessibilidade de dizer, pronto, estás cansado, encosta aí. Hoje em dia tudo se faz através de estatísticas e com base nos dados. E, pronto, infelizmente, é a nova era dos ecrãs e dos estudos de performance para podermos avançar, mas nós adaptamos aos tempos e tentamos meter à disposição, através dos meios que dispomos, as melhores condições possíveis para que os jogadores possam evoluir e partir para o alto nível, porque hoje a realidade do Crateiro é o estatuto é amador, estamos como amadores e é nessa base que encaramos esta nova era.
Pois, estavas a falar dos dados físicos, claro. Isto não tira uma parte também do jogador, porque de vez em quando também sabemos que o físico é uma coisa, mas a força psicológica, a cabeça também, de vez em quando pode mandar, pode superar, pode dizer ao corpo, olha, aguenta mais, dá mais, e afinal talvez os dados estão a tirar esta parte humana, não?
Completamente, mas isto é, pronto, como eu tinha falado há pouco, é a nova época de ecrãs e de facilidades em que as pessoas não passam por dificuldades para ter um mental forte e para poder ir para além das capacidades, o que nós chamamos o surpassement, como dizemos em francês, né? Que os jogadores vão para lá além das próprias capacidades, mas é quando estão nesse nível, nessa linha, que existe a progressão, e muitos não se dão ao trabalho e não querem ter o sacrifício para ultrapassar essa linha. Então temos que nos adaptar, trabalhar um pouco o mental. Depois existem as capacidades do staff técnico. Temos sorte este ano de ter acertado num staff de competência, em que trabalham todos muito bem, no mesmo sentido, cada um está no sítio certo, ninguém sai da zona do outro. E quando trabalhamos assim nestas bases, só podemos ter progressão, embora temos um trabalho a nível profissional, né? Ou seja, aqui ninguém vai de férias com ninguém, toda a gente faz o seu trabalho, e a partir do momento em que estão fora do circuito de trabalho, onde têm as famílias e vão fazer o que têm a fazer sem entrar num círculo de competência de quem quer que seja.
Mas, Rui, voltando ao terreno, apesar das dificuldades, e muitas vezes é quando se tem mais dificuldades que se consegue também obter resultados, após 5 jogos, nenhum gol sofrido e 9 apontados.
Completamente.
A única equipa a não ter sofrido nenhum gol no Nacional, 2 de todas as séries.
Sim.
Até pode acrescentar lá em cima, no Nacional, Liga 2 Nacional.
Uma boa análise, é verdade, mas isto...
Temos de vez em quando boa análise daqui.
Não é o que dizem os números.
Não, é boa análise porque isto vê-se a todos os níveis. Podem constatar hoje o Sporting que tem 15 pontos. Porquê? Porque tem...
Quem é o vosso Guiocas?
Ponta de lança. O Guiocas tem 8 golos. Tem 8 golos e a defesa também faz o trabalho. O nosso Guiocas, agora, é o Amadou Konaté, que este ano está a ultrapassar as expectativas e estas coisas são mesmo assim. Quem jogou nesta posição sabe que às vezes as coisas se sorriem e com aquela motivação e com aquela sorte de golo, às vezes até estamos de costas, a bola bate-nos nas costas e entra, né? Aquelas situações em que
tu foste ponta de lança, sabes bem do que estás a falar, não é?
Eu sei bem do que estou a falar. Pronto, por isso é que é como o Sporting hoje está com 15 pontos, que já deu aqui duas goleadas, uma contra o Nacional na segunda jornada e outra contra o Farense, e é claro que é uma equipa que em Portugal está acima da média, com as crises que hoje assistimos no Porto, quer que seja no Porto ou no Benfica, o Sporting continua naquela base e está a progredir, por isso... é o que nos está a acontecer. Agora, pronto, é claro que isto temos que ter calma e ver e saber que as dificuldades podem chegar. Existem equipas que vão ainda, temos vários jogos a fazer com equipas com um grande nível, como o Fleury, como o Vauvigny, um derby contra o Aubervilliers, que são equipas que já vão nos dar muito mais trabalho. As equipas córficas também ainda não afrontámos. Tivemos sorte também neste início de campeonato, tivemos duas equipas que subiram de divisão, por isso temos que ter consciência disso tudo e não estar aqui a dizer as coisas. Também houve ali situações, eu vi todos os jogos em que podíamos ter sofrido o gol, não sofremos, conseguimos marcar e a situação inverteu-se. E o futebol é mesmo isso, é aproveitar o momento, a fragilidade do adversário que não conseguiu marcar numa situação que teve e que poderia ter marcado, e nós temos a sorte de marcar ao momento certo e conseguir gerir o jogo da melhor maneira, porque isto é mesmo assim. As equipas, quando sofrem, vêm à procura do empate e abrem-se mais, e nessas transições podemos nós aproveitar e marcar o segundo, e foi o que aconteceu em algumas situações. Por isso não há aqui nada de anormal, conseguimos com essa impermeabilidade da defesa marcar. Na primeira jornada fomos a Chambly, empatámos 0-0, mas também foi um jogo muito difícil em que podíamos ter saído ali com uma derrota, porque houve ali situações em que o Chambly podia ter marcado com um treinador que tinha passado pelo critério e que tinha uma vontade muito grande de ganhar o jogo.
O Stéphane Mazala para não...
Stéphane Mazala, que vejo que tem grande dificuldade, perdeu 3-1 contra o Chambly na semana passada, ou neste fim de semana. Pronto, são situações que conseguimos ultrapassar e garantir um empate num jogo que foi difícil para nós, e a seguir conseguimos ter a tranquilidade necessária para poder ganhar os jogos. Por isso, pronto, temos que continuar. O ambiente é excelente.
Quando se ganha, sempre igual, não é?
Quando se ganha é melhor, o ambiente é sempre ótimo, por isso ajuda e as viagens são mais curtas.
Rui, gostava de falar também um bocadinho, temos mais 3 minutinhos, nem isso, 2 minutos e meio. Amanhã temos um duelo franco-português. Antes disso, vou só dizer que o Estrela da Amadora empatou, foi Nani que marcou, estava aqui a dizer mal dele, olha, já marcou.
Um grande gol.
É verdade, a Estrela da Amadora 1, Boa Vista 1. Mas Rui, gostava de ter também a tua opinião antes que a Antena 1 de contacto. O que é que pode dar o Sporting Lille amanhã? O que é que...
Sim, o Lille é uma equipa que começa a conhecer o Campeonato da Europa. É uma equipa que merece o respeito de todas as equipas. Com este novo formato da Liga dos Campeões, pronto, vai ser uma competição de equilíbrio e de competência que vai se estender ao longo das jornadas. Mas o Sporting está a traçar uma excelente fase e penso que vai ser difícil para o Lille encontrar o Sporting neste momento, sobretudo em Alvalade.
Falar de um antigo castelhano, que é o Adrien Rabiot, que vai assinar para o Marseille. O que é que achas de ver assim um jogador que passou para Paris ir a...
10 segundos, Rui.
Eras capaz de ir a Nîmes quando estavas no Montpellier?
Em 10 segundos, acho que, pronto, para já o jogador, quando saiu do Paris Saint-Germain, da maneira como saiu para ir para os Juventus, foi um jogador que não foi vendido, foi um jogador que foi facilmente de um clube para o outro e agora cai no mesmo tipo de situação. Ou seja, é excelente jogador, ótimo meio campista, mas não se valoriza enquanto jogador, porque nunca pode chegar a um nível de MVP ou de um jogador que tem uma transferência internacional. É de se arrepender, porque os jogadores não se valorizam, embora venha para um bom clube, mas vai ser muito assediado, porque ele sai de Paris, vai para a Juventus, entra na Sérvia, vai ser uma...
Rui, grande abraço. Até breve.
Um abraço.
Até breve lá em baixo. Até amanhã. Isso, obrigado, Rui Pataco, diretor-geral do Cartel Lusitano. Já voltamos.
Tribuna Desportiva.